Olá, olá! Bem-vindos a um episódio, mais um episódio de Leitura Sem Badanas, depois do episódio especial, entre aspas, mas bastante especial para nós, com o Paulo Portas. Este também é especial porque é o episódio a seguir a termos feito um ano de podcast. Uhum. Somos já quase um pequeno toddler.
Um pequeno toddler. um bocado redundante.
É mais ou menos. Um plenário.
Pois.
Sem plenário.
Certo.
E eu mudei de livro. Vou começar, em vez de perguntar àquela que ela está a ler. Estou a ler um livro que nós já falámos para aí 8 vezes. Que é Os Meus Homens, da Victoria Kieland.
E o que é que estás a achar?
Estou muito surpreendido, porque achava que era só uma história de uma assassina em série. E é uma coisa muito mais poética.
Sim, 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 primeiras, é super literário.
Estou nas primeiras 40 páginas. Não é nas primeiras 40 páginas, mas nos primeiros 3 dias li 40 páginas.
Uhum.
É muito literário. Não estás a ver que fosse tão literário, tão metafórico, tão rápido ao mesmo tempo. Estás a esperar que fosse só tipo um true crime.
Exato, tipo, dia 1, matei este.
Sim, ou tipo, ele fez isto, por isso vou matar. Uhum. Não, é uma coisa muito mais...
Não, tu quase nem percebes.
Eu,
até agora, é que ela mata.
Exatamente, muito introspectivo, muito super estético. Não está nada à espera. Estou a gostar. Eu não percebo se estou a gostar muito. Pronto, porque estás... é muito visceral.
Sim.
Apesar de ser muito estético e muito...
É muito intenso.
Muito intenso. Por isso ainda estou a tentar perceber o que é que se ganha. Com o livro, em termos de o que é que eu ganho.
Certo.
Mas muito interessante. E tu?
Tu ganhas sempre alguma coisa com todos os livros?
Eu acho que os livros que eu gosto, quando ganhas penso, alguma coisa. Uau, este livro de facto...
Ok, certo.
Ou seja, quando penso, ah, gostaste deste livro, eu consigo dizer assim, ah, gostei, mas... Ou gostei e... Mas não me lembro. Ou uhum. Os livros que eu me lembro e que penso, uau, este livro de facto...
É porque...
Psicologia, o Guerra e Paz... Sim, não, ou que aprendi alguma coisa ou que me marcou minimamente. Já, uhum. Sim, eu sei perfeitamente o que é que este livro fala e vou lembrar daqui a 30 anos. Porque de facto foi aqui uma coisa que mexeu
claro.
Na minha cabeça em termos de paradigma, em termos de imagem. E tu, como é que sabes que gostas de um livro?
Pois eu diria também isso, mas eu acho que é mais mexeu comigo ou com alguma questão interior que eu tenho
uhum.
E que me obrigou a pensar sobre isso.
Certo.
E, por exemplo, estou a ler Os Diários da Sílvia Plath,
uhum.
Que não é fácil, mas que me está a obrigar a pensar em imensas coisas. Ela vive imenso com... Os diários começam quando ela tem para aí 20 anos e ela depois mata-se aos 30, portanto, são... Não, aos 18 anos, portanto, são 12 anos de diários. E teríamos mais se o Ted Hughes não tivesse queimado tudo, não é?
Certo.
E ela fala imenso sobre a luta com a escrita, que é, ela só quer escrever.
Uhum.
Depois casa-se com um poeta que já é publicado, ela ainda não é publicada quando se casa com ele.
Ok.
E ela é uma luta interna de como é que eu posso viver e ver a beleza toda deste mundo e não conseguir traduzir isso em palavras. Certo. E eu penso imenso nisso, porque sou um bocado de, não consigo traduzir a beleza que eu vejo para a minha vida, no fundo. Ou escrever, ou tirar fotografias que eu gosto imenso, coisas deste género. Pronto, e há coisas, mas é muito duro.
Estás-te a ligar a ela por essa...
Sim, sim, ela é muito parecida e mete um bocado de medo.
Uhum.
Neste caso, eu sou muito parecida com ela.
Percebo.
Mas claramente ela não teve ajuda de ninguém, ela está claramente muito sozinha.
Uhum. Já chegaste à parte dos filhos?
Não, ainda não está, okay. Ainda não há filhos.
Ok.
E pronto, ela... Primeiro ela vivia só para a escrita, depois começa a viver só para o Ted Hughes.
É bom?
Nada disso é bom.
Nada dos opções é bom, exato.
E pronto, portanto, é muito intenso. Agora, depois ainda vai demorar um bocado a acabar.
Sim.
Porque é muito longo.
Mas é muito bem escrito, apesar de ser...
Muito bem escrito. Está tudo sublinhado.
Eu sei que não gosto. Que é uma valência, exatamente.
Mas está tudo sublinhado. Mas é muito bom.
Ela é muito especial. Pegando nesta, é uma boa segue, pegando nesta esta capacidade de escrita
uhum.
E de querer escrever, hoje o nosso tema é grandes primeiros romances.
Certo.
Aqui a formular isto.
Romances de estreia.
Romances de estreia, grandes romances de estreia, exatamente. Eu acho que tenho o mais antigo. É de 1865.
Claro que tens, que já tens.
É?
Pois vou eu. Okay. O meu primeiro é de 1962.
Ih, ok. Tenho dois mais antigos.
Então diz tu dois.
Ok.
Começa tu com os dois mais antigos.
Muito bem. Então, o meu primeiro romance estranho é um dos meus livros preferidos de sempre, que eu li quando tinha uma versão adaptada do filme da Disney, muitos anos. E depois li uma versão ilustrada por ele, que é o Alice no País das Maravilhas.
Ah!
Do Lewis Carroll.
É um dos teus livros preferidos?
Um dos meus livros preferidos.
Achei aquilo fritante.
Pois, de
facto.
Yes. Mas eu acho que é um fritante muito razoável.
Pois, eu acho que não é para crianças, mas de resto
não,
está tudo bem.
Não, 200%, sim, 200%. Mas é tão... As personagens são tão, ao mesmo tempo, que são completamente irreais e completamente loucas, e que são todas. Eu achei-as tão verosímeis. Tão, estas personagens são tão impossivelmente possíveis. Foi o que eu achei. Todas estas loucuras existem e lembro-me de chorar a rir. E pessoas, eu gosto muito, daquelas pessoas que gostam muito tanto da adaptação da Disney como do filme do Tim Burton, agora com o Johnny Depp, com essa gente toda. E achei tão, e acho um livro tão rico e tão bonito, apesar de todas as alegações à volta do livro e do Lewis Carroll e da própria Alice Little, mas quando estive em Oxford a visitar também estive a ver os sítios onde ele escreveu, onde ele se inspirou, onde ele ia brincar, onde ele ficava a tomar conta da Alice Little e das irmãs, e acho um livro tão bonito, tão... acho que é a grande defesa da imaginação para mim. Sim, é um livro a defender. E por exemplo, Philip Pullman fala muito no livro, que também é uma grande questão dele, da imaginação e da educação. Posso contar a história sobre uma rapariga que cai num buraco, a seguir um coelho que está atrasado com um relógio. e depois entra neste mundo, que é o mundo, o País das Maravilhas. São as aventuras dela e eu acho que vale mesmo muito a pena ler. Eu tenho uma versão linda que comprei numa alfarrevista, ilustrada por um grande amigo do Lewis Carroll, a cores, coisa enorme.
Giro.
Que é os dois volumes.
Mas ele também tinha desenhos.
Sim, ele também tinha desenhos. E é os dois volumes, que é o Alice no País das Maravilhas e o Alice do Outro Lado do Espelho. Não sei, acho que é um livro tão mágico e tão divertido e tão único. Completamente impossível de imitar, de emular, é altamente erudito. Ele era professor de Oxford, já não lembro se era de inglês ou era de clássicos. Não sei, acho que é um livro muito, muito rico, que às vezes é passado como se fosse um livro de crianças e que de facto não é nada. Assustador até. Pronto, este é o meu primeiro romance de grande romance. E foi o primeiro livro dele.
Ou seja, certo.
Também acho que é o único, de certa maneira.
Pois é isso, ele tem mais coisas.
Acho que não. Eu também não fui investigar, vou ser muito honesto, mas acho que depois ele eventualmente para. Porque ele depois fica muito famoso, isto corre muito bem.
E não lida bem com a fama, se calhar é isso. Há uns que não lidam bem.
Sim, isto é ao mesmo tempo que grandes autores, ao mesmo tempo, ele se calhar até deixa-se estar. Ele já tinha uma profissão, não era? Ele não vivia disto. Mas é muito bonito.
Sempre não sei se vivia da escrita.
O Charles Dickens.
Certo.
Ele não
vivia. O Jane Austen viveu também.
O Dickens, o Oscar Wilde, mais ou menos. Pois, passando 50 anos, não, mais, 70 anos à frente, em 1937,
bem.
Há um senhor, também professor de Oxford, por acaso, que escreve um livro chamado The Hobbit.
Ah, não conheço, tu gozar.
É um livrinho, é pequenino.
Mas
eu fui ver
os filmes é que têm três partes, não é?
Sim,
o filme tem três partes.
Não, vamos falar sobre isso.
Grande livro.
E é um livro muito giro, do J.R.R. Tolkien.
Muito bem.
Estive a treinar. Cá é da Planeta. O Alice no País das Maravilhas tem uma série de edições, por isso não escolhi nenhuma. O Hobbit é da Planeta, da Europa América, depois há uns anos passou para a Planeta.
Exato.
E é a história, basicamente, de um hobbit chamado Bilbo Baggins, que entra numa aventura que é altamente contra a natura da parte dos hobbits, que são seres que vivem
calmos
e na sua vida tranquila de comer e da agricultura.
Que bom.
Eu tenho uma história gira. Exato.
Bela vida.
É uma história gira sobre o Hobbit, que foi o primeiro editor, que foi os Unwin, que é assim, uma editora grande que depois foi comprada, claro, pela Penguin. e que o diretor, o presidente dessa editora, dava livros ao filho, dava manuscritos que ele achasse que eram livros para crianças ao filho, depois o filho tinha que...
Ah, lindo!
Que escrever uma espécie de relatório. E esse filho depois tornou-se o Stanley Unwin, que é de facto assim, um tipo enorme na literatura e na edição do Reino Unido durante o século XX.
E foi ele que disse ao pai...
Ele disse ao pai, isto vai ser um best-seller. Tipo, isto tem
como... O miúdo tinha quantos anos?
Tinha, eu acho que ele tinha 10 ou 11 na altura.
Ridículo.
E tipo, isto vai ser, vale a pena... nem é preciso mudar nada, tipo, relatório tipo assim, comprar imediatamente, não deixar fugir.
Muito bem.
Sim, acho que a grande valência deste livro é que as pessoas, não, porque é um livro de fantasia, é um mundo à parte, as pessoas juntam com o resto que tem o seu valor. Já trouxe os livros de Pauline e nós já falamos várias vezes de Harry Potter, só que eu acho que este tem uma dimensão muito e uma estrutura e uma fundamentação muito maior.
Sim, e literariamente é muito bom.
É isso, sim, o que ajuda, não é? Exatamente. Sim. E ele é eruditíssimo, e depois o que é que significa o Hobbit e os seus anéis e o anel e todas essas maravilhas. E eu lembro-me de ter lido os seus anéis antes, os três primeiros, e um amigo dizer: ah, o Hobbit é uma seca, não se passa nada, só eles a andar. E eu que já achei os seus anéis um bocadinho pesado nesse sentido. Lembro-me de ter lido o Hobbit em uma semana, de achar: isto é incrível, isto é tão... Isto é todo um mundo que eu não conhecia, porque eu só tinha visto os filmes e dos Senhor dos Anéis, por isso o Hobbit foi como uma espécie de... Lá está, um preâmbulo aos Senhor dos Anéis para explicar uma série de coisas. Eu achei extraordinário. A fluidez, como ele escreve coisas tão simples, mas ao mesmo tempo a complexidade.
Certo.
Que ele dá a um mundo... lá está também, um bocado com Alice no País das Maravilhas. Irreal. Pronto, estes são os meus dois...
Muito bem.
Primeiros romances.
Então, o meu primeiro é de 1962 e chama-se One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ou o Voando Sobre o Ninho de Cucos, mas não está publicado em português, está só em brasileiro.
Ah.
Que é Um Estranho no Ninho. Pronto, do Ken Kesey.
Um Estranho no Ninho, que vamos trazer? Ok, deixa
eu ver. Eu achei o livro estranhíssimo, muito triste, mas depois vi o filme e acho que aquilo tem uma mensagem muito boa de, primeiro, não julgarmos toda a gente que encontramos na vida. E pronto, e depois o Ken Kesey depois, entretanto, faz, que escreve este livro para criticar os hospitais psiquiátricos nos Estados Unidos.
Certo.
Que era, eles são doidos, sim, mas calma, estamos só a maltratar. E depois as lobotomias e deixar os pacientes todos em estado vegetal. E a história é, no fundo, é um homem que se chama McMurphy, que faz está sempre a jogar e agride alguém no meio do jogo e então vai para a prisão. E então ele diz: não, eu sou doido, coitadinho de mim. Então vai para o hospital porque acha que vai ser mais leve do que a prisão.
Ok, certo.
Okay. Então vai para a prisão e faz amigos. E depois diz: ah, eu vou conseguir demonstrar que afinal não sou louco.
Vai para o hospital e faz amigos.
Faz amigos no hospital, certo. E depois acha que consegue. Tipo, está 2 meses ali a divertir-se porque de facto não está louco. E depois acha que consegue sair facilmente. Só que o problema é que temos uma nurse Ratched, que é muito má.
É.
Pronto, e depois ele, entretanto, começa, com a amizade que ele faz com as pessoas no hospital, diz: bora sair do hospital numa carrinha e vamos para o lago passear.
Essa cena é incrível.
E depois acaba com... Vou fazer spoilers, lamento, se quiserem.
Tanto pausa, do livro como do filme.
É feita uma lobotomia e ele fica em estado vegetal. Então o amigo dele, que é o Chief, que é um nativo americano, sufoca-o com uma almofada e atirou-o pela janela. E portanto é One Flew Over the Cuckoo's Nest. Foi este. Esse é, é ele que voa sobre o Cuckoo's Nest.
Mas no filme isso não acontece?
Não, isto está no livro.
Ok, está certo.
Ou a interpretação do livro, digamos assim.
Certo.
Eu acho muito bonito porque de facto os amigos que ele faz ali são pessoas normalíssimas que no fundo estão mais doidas. Porque estão a levar com choques elétricos todos os dias.
E maltratados, não é?
Sim. Para não falar disso, não é?
Mas
eu gostei muito do livro e foi o livro que acho que me inspirou depois a minha tese, porque ele era muito amigo do Jack Kerouac e do Allen Ginsberg e depois ajudou muito, influenciou muito. Sério? A escrita do
Jack. E é minimamente parecido com o On the Road, por exemplo?
Em termos de estilo. Não, acho que não.
Ok.
Mas era para falar dos problemas da sociedade.
Okay.
E portanto eles foram muito... O Jack Kerouac fala muito também muito a seguir à Segunda Guerra Mundial, eles ficam, tipo, o que é isto das armas, o que é isto da
sim,
energia nuclear,
sim,
questionar tudo o que a sociedade estava a fazer, especialmente os Estados Unidos, depois Vietnã e cenas, e pronto.
Só tiveste tempo todo a falar, só estava sempre com a cara do Jack Nicholson.
É um grande filme. É um grande filme.
Milhouse Forman. É muito bom filme. Muito bem.
A seguir, qual é a tua data? Só para saber se vou eu ou não.
1979.
Ah, estou bem, eu antes. Com 1963.
Oh, uau.
Com o The Bell Jar da Sylvia Plath.
Muito bem.
Porque...
Sinto que há haver aqui uma tendência nas tuas leituras.
Não, imagina, quando gosto de uma pessoa, eu vou ler tudo.
E bem.
E portanto, os diários é a única coisa que me falta.
Okay. Já leste a poesia toda dela?
Já li a poesia toda dela.
Uau. Alright.
Ofereceram-me, os meus tios trouxeram-me a Nova Iorque a poesia completa. Muito fixe. Lindo.
Fiz, não sei se é a palavra certa.
Que é editado pelo Ted Hughes. Mas pronto, não vamos odiar homens aqui. Então, o The Bell Jar, ela publica um mês antes de se matar, sobre um pseudónimo chamado Verónica... Victoria Lucas, desculpem. E no fundo é muito autobiográfica, é sobre uma miúda chamada Esther, que vai trabalhar para uma revista, que era o sonho dela, escrever colunas numa revista. Mas ela não tem...
Era o sonho da Sylvia Plath escrever...
Não, ela queria muito trabalhar na New Yorker, a Sylvia Plath.
Ok.
E nunca consegue. Depois, entretanto, consegue publicar poesias, mas... poemas. E pronto. Mas pronto, esta Esther quer trabalhar nesta revista, que não existe na vida real. Mas depois só sente... Só tem ansiedade e está totalmente desorientada. E depois o livro todo... é muito pequenino o livro. O livro é ela a cair numa depressão...
gradual.
Sim, mas é muito estranho. Foi o que eu disse. Eu disse aqui que era tão estranho como o Naked Lunch do William S. Burroughs.
Sim, mas o eu só vi o filme do Naked Lunch. Mas o Naked Lunch parece-me, em termos, parece-me que é estranho, é tipo toda a narrativa, não é tanto a maneira como é escrito. Estás a perceber?
Sim.
Aqui o Bell Jar também é história estranha?
Não, a história não é muito estranha. Os pensamentos dela é que são estranhos, não é? Okay. Porque ela está na revista e de repente está a pensar em figos. E depois explica figos da figueira.
Certo.
E explica a vida toda dela através de uma figueira. É muito fluxo de consciência, não é?
Ok.
E depois é muito deprimente.
Que é de uma boa descrição do que é a obra da Sylvia Plath.
Certo.
Mas bom.
Muito bom.
Pois.
Aconselho a quem não se assustar com coisas muito estranhas.
E depressivas. E tem minimamente a ver com a poesia dela? Só em termos de temas, imagino que tenha. Porque...
Os temas, sim. Talvez as imagens que ela usa, eu percebo o porquê no livro. Por exemplo, a figueira para mim faz todo o sentido.
Ok. Tu, para mim, que leste a poesia.
Okay. Acho que faz todo o sentido.
Percebo.
Pronto, dizem que é a melhor parte do livro, é esta parte da figueira.
Ok.
Depois posso...
Pois é, depois temos de quando falarmos outra vez sobre quando leres nos diários... Se há uma parte em que ela fala sobre a publicação, ou se ela fala sobre estou a escrever um romance. Ou...
Por enquanto ainda não, tem imensas ideias. Hoje de manhã estava a ler, por exemplo, ideias para romance. E diz uma miúda que é casada com um poeta. E eu, pronto, ok, vais falar da tua vida. Depois só ideias que nunca acabam por se concretizar.
Ok. Não, mas é isso. Depois chega eventualmente, tipo, foi publicado e se ela está contente.
Sim, ainda não foi publicado nada.
Claro. e afinal, 1970, de 79, assim, um... Livro bónus. Qual é o teu? Então é o meu?
É teu, o meu é de 2014.
Okay. Então este é um outro dos meus livros preferidos. Eu acho que se não fosse este livro eu provavelmente não estaria aqui, no sentido de...
Meu Deus.
Se calhar até estaria, mas pelo menos não teria sido tão óbvio, tão cedo, que eu queria trabalhar em literatura e ler para o resto da minha vida, que é o chamado Nome da Rosa, do Humberto Eco. Eu não sabia que era o primeiro livro dele.
Também não.
E é de 1980 e está publicado cá pela Gradiva. E eu lembro perfeitamente, antes do livro, eu lembro perfeitamente de ir às Moreiras e já estar um bocadinho farto de ler sempre fantasia, porque era o que eu li nos primeiros 12 anos da minha vida, lia sempre fantasia e devorava fantasia. E depois entrei ali pelo Dan Brown, que foi mais ou menos o tempo em que saiu o Código da Vinci. Uhum. Estava em todo o lado a vender. Eu tinha lido o Código da Vinci e tinha achado graça ler uma coisa mais verosímil do que dragões e cavaleiros e magia. E por isso fui com a minha mãe e disse: eu quero ler uma coisa mais que toda a gente sabe o que é.
porque não Humberto Eco?
Não, e fomos à Bugiosa, nas Amoreiras.
Ai, eu adorava essa livraria.
Era perfeitamente isto. E a minha mãe de perguntar a um livreiro.
Olha, quando eles eram bons.
Sim, é porque eles eram miúdos, tem perfeitamente a cara.
Mas eles tinham ótimos. Pois e sim. A Bertrand também tinha ótimos livreiros.
É verdade, é verdade. O que é que era bom? Um romance histórico, minha mãe sugeriu um romance histórico porque lá está, gostava de história, não sei. Clássico, entre aspas, e ele sugeriu O Pêndulo de Foucault, que também é outro livro de Humberto Eco, que eu nunca li, que ainda tenho de ler, e a minha mãe disse que era um bocado difícil, um bocado chato, e ele sugeriu porque não O Nome da Rosa. Pronto, e eu lembro-me de dizer, ok, faço ideia, nunca ouvi falar, e lembro-me de o ler e de ficar. Também aqueles momentos de filmes, aqueles momentos de filmes em que tipo, há uma explosão. Exatamente. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Eu lembro perfeitamente na cena em que isso aconteceu. Então, o livro é basicamente a história. É um mistério, uma história de mistério, num convento, num mosteiro, na Idade Média, no século XIV. Em que houve um crime e há um frado que é especialista em resolver crimes. Basicamente é isto. Que vai com o seu assistente, que é este Arlo, que é o narrador e é o protagonista, e que vão resolver este mistério de um frado que morreu, que apareceu morto. E a grande, por trás disto, o grande subtexto é que há um grande debate sobre se Jesus ria ou não, porque não há nas leituras, nas vezes não há numa parte em que diz que Jesus riu, ou que sorriu, ou que estava bem disposto.
Jesus chorou.
Exatamente.
Portanto, era uma cara fria, desculpa agora.
Era uma cara fria, eu sabia
só chora uma vez.
Exatamente. E que a juntar a isto é a questão da comédia de Aristóteles ter desaparecido. É quase como se fosse uma confirmação disto, que Deus não quer que se ria e que as pessoas sejam felizes. Certo. Foi ali todo um movimento.
Acho que faz sentido Deus ser contra a comédia.
E contra a felicidade e a alegria. E pronto, por isso é este frade investigador contra um frade cego chamado Jorge, que assim é o mau, que é esta fação da Igreja Conservadora que não deixa as pessoas rirem. E tem que ser tudo muito... Não pode haver barulho. Oh,
meu Deus. Parece que até podia ser agora.
Sim, é um bocado. Eu acho que em 1970 o Humberto também estava um bocado a pescar esse olho. Essa, que devia foi 20 anos depois do Conselho Vaticano. Que se devia haver um rescaldo. Pronto, eu lembro perfeitamente da cena em que o Arlo entra, tá, eles estão à procura, todo um suspense na biblioteca, e ele encontra uma passagem secreta, e ele encontra este livro, e começa a ter visões mágicas de cor, e eu lembro perfeitamente de estar a ver o que ele estava a ver, e de ficar tipo, como é que está a acontecer? Isto é impossível, tipo, eu não estou lá, eu não sou um frado do século XIII, século XIV. E ficar pasmado com o poder da literatura. Ou seja, achar, tipo, isto é completamente novo. É mais que um filme. É mais que um quadro. Isto é... Porque sou eu. E pronto, e achar extraordinário. E desde aí essa maravilha nunca me abandonou. E por isso acho que aí estamos a falar antes do que é que eu acho que tiro dos livros. É isto.
É isso.
Fico maravilhado com as palavras. E este livro foi, assim, a grande porta de entrada. Eu não vou dar spoilers, porque de facto vale mesmo muito, muito, muito a pena. Não é muito grande. E está muito bem escrito. E ele é brilhante historicamente. A pessoa parece que está lá e está tudo muito bem feito. Depois há um alto de fé e há cenas sexuais. É um bocadinho de tudo. É um bocadinho de tudo. Num romance histórico muito, muito bem escrito. E eu já trouxe O Cemitério de Praga no episódio anterior. E vale mesmo muito a pena Humberto Eco. E pronto. Isso. Mundo Rosa.
Muito bem. Passamos para 2014?
Yes. Apesar do meu ser mais antigo, o outro eu acho que o meu
é o bónus.
Exato.
Muito bem. Então, o meu último é O Miniaturista, da Jesse Burton. Está na Presença, está publicado na Presença. Uhum. E é uma miúda que se chama Nella Urtman. Eu acho que é assim que se diz, porque é holandês o nome.
Neerlandês, queres dizer?
Ah, pronto, peço desculpa. Casa-se com um mercador e vai viver para Amsterdão.
Uhum.
E o marido está sempre a trabalhar e ela achava, ai, a minha vida de casada vai ser maravilhosa. E vou ter um marido amoroso e querido que vai estar comigo. Não, está sempre a trabalhar. Então o marido dá-lhe uma miniatura da casa onde vivem.
Ok.
E depois começam a chegar, sem ela encomendar, as pessoas que vivem na casa. Tipo, as miniaturas das pessoas, certo. As miniaturas dos móveis, tudo, sem ela encomendar. E depois a casa, a miniatura, vai começando a pôr as pessoas no sítio, ou seja, começa a prever o futuro.
Ok.
E, portanto, ela encontra de repente uma personagem morta na casa e começa a pensar, ok, o que é que vai acontecer? E portanto ela sabe que alguém vai morrer, sabe quem é que vai morrer.
Eu estou com os olhos muito espugalhados.
Pois
não, muito impressionado com essa história.
Eu li isto em 2014 e foi épico, porque era meio... Aprendi imenso de história.
Certo. Isto aqui é tipo século XVIII.
Século XVIII. E depois é um mistério, ou seja, como é que a casa, que é uma coisa de madeira, te mostra o futuro. É épico. É muito, muito giro.
Se não me digas o fim.
Não vou dizer o fim, porque também não me lembro.
Nice. O miniaturista. Giro.
E a capa é muito gira. Porque é... Estão eles os dois em grande, portanto, a Nela e o Johannes, e depois atrás tens a casa, com eles lá dentro pequeninos. E pronto, e depois é um grande mistério, mas é muito, muito giro. Eu gostei imenso, emprestei imensa gente naquela altura.
Estou muito intrigado.
Acho que foi o ano em que eu entrei na faculdade, sim.
Sim. Nós não éramos amigos, precisa já ir mandar uma boca. Estou muito intrigado com esta história.
Muito giro, eu gostei muito.
O miniaturista.
Miniaturista.
Muito bem.
E qual é o teu bónus?
O meu bónus, eu vou ser muito rápido, que é um livro que eu estava a pensar, eu fui àquelas listas, Goodreads tem tipo...
Eles tinham alguns factos errados.
No Goodreads?
Sim.
Ah é?
Por exemplo, eu pus Debut Novels.
Certo.
Eu fui e essa apareceu lista. A rapariga que roubava livros, que é um grande livro, que é um dos meus livros preferidos.
Certo.
E que é pá, é o quinto dele.
Ok.
Portanto, burros, não sabem, está mal.
Mas eu acho que, bem, eu guiei-me um bocado por eles, mas eu acho que o Nando Rosa, o Hobbit... Esse para mim, tinha certeza. E este...
Ah não, esse, certo.
E este, não é bem... Ou seja, em termos de romance, é o primeiro dele, de um senhor inglês chamado Douglas Adams. Mas é uma... É uma peça da rádio, daquelas radio plays da BBC dos anos 70. E pelo menos como decorreu também que eles fizeram depois um romance. E chama-se The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Sempre quis ler esse livro.
Em português é A Boleia pela Galáxia, da série de emergência.
Pois, não fica muito bom.
Não, Hitchhiker's Guide eu também acho que é. Mas eu achei impossível traduzir isto, porque quando fui ao Google pensei, pois eles, de facto, não têm assim muita hipótese. E eu acho que é, provavelmente, dos livros mais divertidos que eu li na minha vida. Porque é de chorar a rir. Não é como se tivesse alguma piada de algumas partes, não. Tu é sempre a chorar a rir.
A sério?
É sempre, sempre, sempre. E depois, é muito bem escrito, porque depois é daquelas comédias que depois de um momento para o outro acontece uma coisa muito dramática. Tipo, isto não é suposto acontecer, porque eu estou triste. Uma comédia. E é muito giro. E é uma premissa completamente absurda. Mas eu vou só dizer, é muito grande, são 4 livros. Quer dizer, são 3 livros. Muito grandes todos, e é as aventuras deste gentleman inglês chamado Arthur Dent, que é um ser humano perfeitamente normal, perfeitamente inglês, e começa, vou só dizer a primeira cena, que é, este Arthur Dent recebe uma notícia, um aviso, de que a casa dele vai ser demolida para que se faça uma autoestrada. Pela casa dele.
E aí?
Só que momentos antes da retroescavadora destruir a casa toda, um amigo dele, que eram perfeitamente humanos, sabe ele, salva-o, que é um extraterrestre, porque a Terra vai ser destruída para que se faça uma autoestrada espacial.
Oh.
Ou seja, isso não tem assim, isso não tem muita graça a contar.
Não, mas tem, porque é gozar com as nossas estupidez também.
É isso, e por isso é os Vogons, que são os extraterrestres, que são muito burocráticos, e por isso é indiferente se vão matar milhares de milhões de pessoas.
Mas então eles, a autoestrada deles vai passar no meio da Terra?
Não, a Terra é que está no meio da autoestrada deles, portanto vão ter que destruir a Terra.
Totalmente?
Sim, sim, sim.
Ah.
Pronto, e basicamente...
Tem um tipo só cortar um bocadinho, sabes?
Não, pois, sim, tipo aquelas casas que dá para ver.
Exato, passas pelo meio.
E é brilhante, dá, e pronto, e este amigo dele, o Perfect, é um escritor deste Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Por isso sabe onde é que estão as coisas todas. O Hitchhiker's Guide é como se fosse um boa casa, boa mesa.
Uhum.
Então é?
Certo.
Boa cama, boa mesa. Aquele guia com todas as coisas de Portugal.
Exato.
É mais ou menos.
Ou os matos da vida.
Exatamente. E é maravilhoso. E depois há toda a razão de porque é que a Terra existe. E porque é que... e é de chorar a rir. E vale muito a pena. Pronto, é muito bem escrito. É mesmo escrito com aquele humor inglês. Se... Basicamente é para pessoas que gostam de humor inglês.
Monty Python.
Sim, ou seja, desse nonsense, mas muito... Lá sabe, se calhar eu gosto muito do Alice em País Maravilhas.
Pois, já percebi.
Que é muito neste género de nonsense, mas com muito. Não é muito inteligente, mas é em igual medida muito inteligente e muito tolo.
Certo.
E eu acho que isso é brilhante.
Eu acho que é preciso muita inteligência para se ter piada.
Eu também acho. Não, seja, no sentido de. Também acho.
Portanto, não sei o que é que isso diz de mim, mas dá tudo
diz
bem.
Diz que tu és muito engraçada.
Não, eu não sou. É que eu não sou.
Ah, isso mesmo.
Eu tenho bom humor. Eu sei me rir das piadas dos outros, que é bom.
Mas também gostaste de ser isto, mas tu tens muita graça.
Pronto, whatever. Não era.
Pronto, e é de 1979. Da Glaciada, mas vale a pena. Eu leria em inglês se houver essa hipótese. Porque de facto, os trocadilhos.
Ah, pois devem ser.
Muito ricos. Muito rico. Eu li para aí em. Li os três livros para aí em 3 semanas. Estava louco.
Louco.
Louco, louco, louco. Porque eu estava em Londres.
Sim, vamos à última frase então. Vou citar Sylvia Plath, porque é o que anda a ler.
Uhum.
E pronto, aqui vai. I want to write because I have the urge to excel in one medium of translation and expression of life. I can't be satisfied with the colossal job of merely living.